Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e bem-vindo a mais um podcast do Racionalizando. Hoje eu trago novidades para vocês. A Manu, que já participou de um episódio aqui, agora ela está comigo nesse projeto e vai participar comigo. Ela vai ter os seus próprios episódios aqui. E eu queria dar boas-vindas para ela, deixar ela se apresentar de novo e fazer as considerações dela. Manu?
Gente, eu me chamo Emanuela, mas o povo me chama de Manu mesmo. Eu sou advogada, atuo de maneira mais especializada na área criminal e consumerista. Estou aqui para analisar o debate, ajudar a mediar, auxiliar nas tecnicalidades legais, tentar trazer aquilo que é lei, direito e chato de uma forma mais didática, mais tranquila para os ouvintes que não necessariamente são dessa área. E é isso, espero poder ajudar.
Bom, eu queria, né, dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo essa parceria com você, Manu. Eu espero que a gente seja muito bem sucedido, que ganhe muito dinheiro, fique rico e influente. É importante. Mas vamos lá. No dia 7 de setembro, né, foi o dia em que foi comemorada a independência do Brasil. Só que nós tivemos atos convocados pelo nosso presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, mesmo em meio à grave crise econômica e levando para as ruas pautas extremamente antidemocráticas. Com ameaça a ministro do Supremo, enfim, e tudo isso acaba acentuando cada vez mais a crise política no Brasil. Mas para explicar melhor para a gente esse cenário caótico político que nós estamos vivendo, eu trouxe um professor Tiago, que foi meu colega de faculdade, um cara super inteligente, para bater um papo com a gente hoje. Tiago, se apresenta aí, fala quem você é. Fala pra gente, deixa a gente te conhecer um pouquinho.
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Fico lisonjeado de estar junto de vocês nessa empreitada, né? De estar sendo, digamos assim, tá podendo representar um pouco do senso crítico da nossa profissão, né? Aqui refletindo o panorama político, social e econômico do nosso país, frente aos últimos acontecimentos que, enfim, foram promovidos incrivelmente, né, pelo nosso presidente da República, a qual ele deveria, como agente constituído de poder e consagrado pela Constituição, defendê-la acima de tudo, né? Não pedir a sua retirada no pleno exercício do seu mandato, né? Enfim, e me chamo Tiago Souza, né? Sou professor de História, sou coordenador também de História do município aqui de Arraial do Cabo, atuo na rede privada de ensino também como professor e, respectivamente, na área pública como coordenador e professor também. E sou especialista em tecnologias digitais aplicadas ao ensino pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, pelo campus Arraial do Cabo.
Bom, então, cara, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui comigo. Mas, para início de conversa, a gente viu, dentro dessas manifestações, uma galera pedindo a volta da ditadura, enfim, várias outras coisas. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é uma ditadura, qual é o perigo de uma manifestação que pede intervenção militar e a desarmonia dos três poderes, né? Como isso é nocivo para os dias de hoje?
A grosso modo, existem vários tipos de ditaduras pelo mundo, né? Historicamente falando também. Analisando de maneira bastante simples, né, e pragmática, é quando você tem um tipo de governo que é pautado enfim, pela centralidade do poder na figura de uma personalidade, né, oculta a personalidade de uma pessoa, a proposta, né, de supressão dos direitos civis, né, a supressão da Constituição daquele país, né, a perseguição política, né, e também, de certa maneira, você tem um recrudescimento das manifestações populares em relação às suas pautas e seus anseios. A própria participação política da população é de imediato suprimida, né, e o condicionamento também do pensamento, ele tem que tá ligado à própria vertente daquele governo que está, obviamente, pautado pela centralidade do poder dentro de um viés ideológico, né? Em suma, simplificando, o que é a ditadura é a concentração de poder na figura de uma única pessoa, né? A centralização também das pautas ideológicas num partido político, né? A manifestação também da política se dá pelos agentes daquele partido e não há, enfim, há supressão dos direitos políticos das demais pessoas e, particularmente, a perseguição também às pessoas que não comungam daqueles mesmos princípios autoritários, né? O que já aconteceu recentemente no Brasil, né, vide 64, 88, né, e outros momentos também antes disso, e que também vigora em boa parte do mundo, né? Eu acho que a maior preocupação que a gente deva ter, particularmente no Brasil, em particular agora com o governo Bolsonaro, né, é que o próprio cenário político do Brasil, que já vem desgastado ao longo dos últimos 10 anos, particularmente falando, ele já proporcionou, né, esse levante, né, novamente, de uma parcela da população que, historicamente, sempre se pautou pelo autoritarismo para se manifestar politicamente, né? Vide o próprio Bolsonaro, né? A carreira política dele, ao longo dos anos, né, é pautada justamente por isso, né? Por ataque à democracia, às instituições democráticas, pela liberdade de pensamento, né? E, obviamente, se pautando também com políticas com propostas políticas, né, projetos de lei, inclusive, que fere a dignidade humana, exalta torturadores, né, que são consagrados como torturadores pela própria República do Brasil, né. Enfim, eu acho que a maior preocupação que a gente tem hoje no Brasil é com esse estado de, como é que eu posso dizer, de anuência de certa parte da população em relação a toda esse achincalhamento promovido por ele e pelos seus pares, né, em relação à nossa própria democracia, né? Ele não tem apreço pela democracia, ele não teve, ele duvida das próprias instituições democráticas que conferiram poder, né, que é o TSE, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a Casa Legislativa. Ele põe em dúvida até a própria eleição na qual ele foi eleito, né, presidente, né, dizendo que houve fraude. Enfim, e quando ele não apresenta provas também, ele está dando mais uma vez uma manifestação de que o poder para ele, né, deve, ou a nação, ou a democracia, ela deve estar pautada dentro daquilo que ele acredita como viés político, né, ou seja, o viés autoritário. Democracia, para ele, é o regime autoritário. Poder, para ele, é a acumulação de todos os poderes na sua pessoa, né? E nação, para ele, o conceito de nação, para ele, está muito mais ligado na prática aos seus seguidores do que propriamente aqueles que pensam diferente dele, né? Então, eu acho que o maior legado que a gente pode ter da democracia é a própria proposta montesquiana de poder, né? Só o poder contém outro poder, né? Então, a gente tem que ver, esperar que as instituições façam o que ela é instituída de poder, né, e legitimidade para fazer, que é conter essas ameaças de autoritarismo, né, e de golpe à sua própria existência. Enfim, é isso, de maneira geral.
Então, vamos lá. As manifestações tiveram uma repercussão, e depois dessa repercussão, a gente vê um recuo do presidente com aquela carta aberta, né, falando que as coisas foram feitas ali no calor do momento e tudo mais. Você acha que isso demonstra uma fragilidade ou isso é uma tática, uma técnica, um jogo, é uma coisa que faz parte do jogo político?
Eu acho, particularmente, que é uma estratégia até mesmo de defesa, ainda que eu não acredite, né, que uma pessoa como o Bolsonaro, que fala ao 7 de setembro que não vai, por exemplo, respeitar uma decisão de uma autoridade jurídica constituída, que é o ministro, ainda que ele tenha todo o direito de não concordar, a gente está no regime democrático, mas quando ele diz, né, ele ameaça diretamente a pessoa Alexandre de Moraes, dizendo que não vai respeitar uma decisão dele, isso já mostra uma fragilidade, né? E eu acho que o panorama em relação a esse recuo, ele está muito ligado justamente a isso, né? Lembrando que o próprio Alexandre de Moraes é que vai julgar, obviamente, o filho do próprio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro, quando das rachadinhas, né, do esquema, né, de lavagem de dinheiro e apropriação indevida de débito dos funcionários do próprio Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que esse recuo dele, né, já demonstra uma fragilidade. O próprio chamamento dele ao Michel Temer, né, para poder, de certa maneira, mediar esse conflito que ele mesmo vive suscitando a todo momento, instigando, né, já também traz esse critério de tráfico de influência, de relações diferenciadas que ele, como agente principal e mandatário da República, tem, né? Ou seja, por que o Michel Temer, né, para redigir essa carta-nação, para fazer a mediação dele com Alexandre de Moraes? Porque o próprio Michel Temer, quando presidente da República, foi ele que, obviamente, indicou, né, o ministro Alexandre de Moraes, que já é seu chegado há muito tempo, já é amigo de longa data do Michel Temer, para a cadeira de ministro da Suprema Corte. Então, ali ele foi, obviamente, influenciado pelos seus agentes políticos, Bolsonaro, a convidar o Temer, né, para fazer esse processo de mediação, já sabendo que o Temer tem uma proximidade e é amigo pessoal do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que isso é muito mais uma questão de influência, né, de alguns agentes políticos ali ligados ao Bolsonaro, do que a própria uma boa vontade do Bolsonaro em querer mediar o próprio conflito que eles temam em instigar a todo momento e alimentar, né? Mas eu acho que, obviamente, há um recuo claro por uma questão de medo. A própria demonstração dele ali em relação à carta-nação, a convidar o Temer para fazer esse processo de mediação, já é uma demonstração de medo. E até mesmo ele está isolado também no cenário político, né, nacional e internacional também, vide que seus principais aliados fora aqui do Brasil, como o Donald Trump, perdeu nos Estados Unidos, e o Benjamin Netanyahu perdeu para o Naftali Bennett, né, lá em Israel.
Você não enxerga de nenhuma forma essas posturas como uma tática, uma técnica de pré-campanha, já se preparando para 2022?
Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que é muito mais medo, e a gente tem como, de maneira simples, enxergar esse medo do Bolsonaro, é que agora, recentemente, há 3 dias, o ministro Alexandre de Moraes condenou uma deputada, né, de São Paulo, se eu não me engano, por lavagem de dinheiro envolvendo rachadinha, né? Então, aquilo ali já foi mais uma demonstração clara do ministro dizendo que não vai tolerar esse tipo de conduta, seja ele qual for, ou seja, perpetrado por qualquer agente político, inclusive o filho do presidente da República. Então já dá uma demonstração clara de que há uma probabilidade muito grande do Flávio Bolsonaro ser condenado, e nada melhor do que ele recuar para não piorar ainda mais a crise que ele mesmo está alimentando. Apesar também de eu achar que isso não vai ter uma durabilidade muito grande, né? Até porque o temperamento do nosso presidente, ele sempre foi pautado, né, historicamente, na sua vida política, por ataque insistente à democracia, às instituições, né, e aos agentes políticos que pensam diferente dele.
Tiago, você falou aí sobre a questão do Donald Trump ter perdido, Netanyahu também. Isso marca, de alguma maneira, um enfraquecimento, né, da direita, porque a gente vê uma crescente da extrema-direita no mundo inteiro, e, de repente, a gente tem essas duas personalidades perdendo poder, o Donald Trump dando aquele chilique, né, absurdo. Eu queria te perguntar se isso mostra um enfraquecimento dessa ascendente da direita, e se também a questão da carta, né, porque de fato isso gerou um enfraquecimento. Você vê que depois que ele lançou a carta, muitos apoiadores começaram a reclamar, começaram a mostrar, né, um processo de afastamento do presidente. Só que logo depois teve manifestações contra o Bolsonaro, e essas manifestações não foram tão, né, numerosas. O que que isso quer dizer? Foram 2 perguntas em uma, né? Mas o que isso quer dizer, essa ideia de que mesmo as pessoas, né, se afastando do Bolsonaro, as que são contra não estão saindo para se manifestar?
Respondendo a primeira, em relação ao enfraquecimento político do Bolsonaro, né, eu também não citei uma personalidade política, né, internacional, que está mais no eixo próximo aqui da nossa política, que é o Maurício Macri também, né, que perdeu as eleições para um candidato de viés ideológico de esquerda, né, na Argentina, né, que o Maurício Macri, ele subiu, ascendeu ao poder com essas pautas liberais, né, com cada vez mais uma contribuição de um gestor, particularmente, né, na visão dele. Ele era um gestor, sempre se mostrou um gestor e não um político, né, que daria fim aos problemas, ou pelo menos atenuaria os problemas que já eram agravados por uma crise política que também o antecedeu. Então, é mais uma personalidade política de direita, né, que era parceiro político e comercial do Bolsonaro, que perdeu o poder aqui. Isso já demonstra que ele tá o processo de recrudescimento das pautas de direita, ela já vem durante um bom tempo, né, caindo por terra. Em relação às manifestações que não foram tão, assim, como é que eu posso dizer, tão eloquente quanto a gente esperava, eu acho que isso está dentro do caráter do próprio brasileiro na atual conjuntura político-social que a gente está passando, né? A descrença, né, na capacidade dos nossos políticos, nossos agentes políticos, né, de conseguir contornar uma crise, né? Uma crise que não é só política, é financeira, né? Ela é uma crise sanitária, né? Ela é uma crise social, né? Então, as próprias pessoas também ficam desestimuladas a lutar politicamente, né, por pautas que elas mesmas estão desacreditadas no momento. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a própria baixa adesão por certos tipos de manifestações que estão sendo feitas após o 7 de setembro, ela de nada demonstra um enfraquecimento político dos outros campos ideológicos, da esquerda e do centro, em relação ao Bolsonaro, que está mais extremado à direita. Muito pelo contrário. Eu acho que isso também já está em culto, uma manifestação popular de indignação a toda essa proposta de viés autoritário do presidente, que, obviamente, essa população vai se manifestar, pelo menos eu espero assim, criticamente falando, no momento que se espera dela, que é no dia 3 de outubro de 2022. Eu acho que a própria população ela já está designada, enquanto sociedade, né, a coletivamente pensar assim, né? Não tem por que a gente sair para as ruas agora, a gente está sofrendo por uma crise sanitária, a gente só vai criar mais tensão política, social e agravar ainda mais a crise, né? E o momento de se manifestar não é esse, o momento de se manifestar é se manifestando dia 3 de outubro de 2022, obviamente retirando uma pessoa que agravou ainda mais uma crise, volto a dizer, que ele também herdou, né? Mas qual papel se destinou politicamente antes de ser empossado como presidente, acabar com essa crise e acabou agravando ainda mais. Então, eu acho que a população já está dando uma demonstração de que não quer sair para as ruas por conta de uma crise sanitária, né, por conta da descrença também nas instituições políticas e dos agentes políticos, e que vai se manifestar, obviamente, no seu devido tempo, 2022, mais especificamente, dia 3 de outubro, assim eu espero.
Então, eu concordo com essa questão da população, não, a população antibolsonarista não está se manifestando, por conta, pelo ponto de vista que você apresentou, mas eu vejo que no debate público, no debate político, a gente tem uma galera, essa galera acadêmica, a academia, vamos dizer assim, está muito confiante de que Bolsonaro não tem muita chance em 2022. Isso talvez haja um equívoco, mas eu observo o debate muito nesse sentido. Mas eu acho que em um ano muita coisa pode acontecer e a gente tem que analisar que muita coisa que não parece técnica e tática de política acaba no final sendo. Eu lembro em 2019, eu ainda estava na graduação e um colega e teve a medida provisória do DPVAT, eu não sei se vocês se recordam disso. Sim. Que foi derrubada, né, pelo STF, e aí eu me lembro que a gente debatia muito, eu trabalhava na Defensoria Pública, e a gente sempre conversava muito sobre política, sobre as questões, e esse colega meu era bolsonarista, e ele falou assim, não, mas não é possível, porque na época foi uma medida provisória sobre o DPVAT é um assunto que trata sobre sistema financeiro orçamentário, logo tem que ser feito por meio de lei complementar. E isso é uma coisa assim, muito didática na Constituição, está muito claro, porque tem hora que a Constituição é truncada, a legislação é truncada. Mas isso sim, se você for alfabetizado e você lê lá artigo 62 e artigo 192 da Constituição, você chega à conclusão de que não dá para fazer isso por meio de medida provisória. E aí ele falou, não é possível que a gente tenha que ele tenha uma equipe jurídica tão devagar que não soube que isso não pode ser feito por medida provisória. E, na época, tinha até um artigo da medida provisória que vinha para entrar em vigor 2 meses depois da publicação da medida provisória. Uma coisa que, assim, não dá para fazer, porque a medida provisória tem que ser uma coisa urgente. E aí eu falei, e aí eu pensei, depois que saiu a notícia que o STF derrubou a medida provisória, eu falei assim, tá aí a sua resposta. Não é a equipe jurídica que é devagar, é a equipe de marketing que é muito esperta. Porque qual foi a notícia que saiu no dia seguinte? STF derruba medida provisória do presidente Bolsonaro, que visava reduzir os custos do DPVAT. Então, assim, foi feito uma... A equipe jurídica ali fez uma forma de legislar, né? Que era uma promessa que ele havia feito de que não legislaria por medida provisória, mas a gente sabe que isso é impossível, todo presidente faz isso. E fizeram uma coisa completamente ilegal, totalmente inconstitucional, não dava para fazer. Ela não era nem... A medida provisória já nasceu ruim, porque a forma que foi feita foi errada. Mas, no dia seguinte, a notícia que saiu foi a notícia que queriam que saísse. STF derruba a medida provisória que visava beneficiar o pobre, o lascado, que paga o DPVAT caro e tudo mais. Então, assim, isso eu estou dando só um exemplo. Se eu fosse dar todos, a gente ia tomar muito tempo. Mas só um exemplo para a gente perceber um pouquinho como, às vezes, até o que parece erro vem, na verdade, o jornalista, coitado, que não sabe também de direito, divulga da forma que ele sabe fazer, e vem de forma a conduzir a população para um pensamento que é o pensamento que ele quer. Então, assim, enfim, eu quis jogar no ar, eu não tinha bem uma pergunta, mas não. É porque às vezes eu sinto que a gente está muito confiante de que não há chance, de que os governos de direita estão caindo e tudo mais, mas, sei lá.
Não, é importante isso que você está falando, e eu compreendo. Eu acho que há uma certa arrogância, né, de alguns setores, não só da academia, mas também da economia também. E isso se manifesta com o desprezo à capacidade de um governante, ainda que ele seja o promotor do caos, né, que ele duvide da própria legitimidade da eleição que lhe conferiu o poder, que ele possa, obviamente, mudar o cenário ali, se constituir novamente, se reeleger como presidente da República. Eu não compartilho disso, sabe? Eu acho também que isso... eu não comungo dessa mesma arrogância. Eu acho que ele tem chance, como qualquer outro político que esteja com seus direitos políticos devidamente ativos, né? Só que eu acho que uma mudança, ainda que haja uma intervenção estatal na economia, ela não consegue deliberar uma mudança que seja a curto prazo significativa. Até porque toda proposta de intervenção do Estado, seja lá na economia, enfim, outros setores, ela precisa de um processo de duração, de longa e média duração, para que possa ser sentido na população. Para você ter uma ideia, se a gente for analisar os três setores da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, no setor primário, que vai constituir ali, por exemplo, o agro e a pecuária, você não tem, obviamente, um impacto que seja significativo, por exemplo, no custo dos produtos que são gerados dentro dessa primeira perspectiva da economia, desse primeiro setor da economia. Por que? Eu vou explicar. Por exemplo, o agro, ainda que a gente seja um dos países com maior potencial agrícola do mundo, e nós somos um produtor de commodities, um dos principais produtores de commodities do mundo, por exemplo, se a gente for pegar aqui um recorte, se a gente for pegar a soja, nós somos hoje, se não me engano, o segundo maior produtor de soja do mundo, e um produto derivado da soja, que é o óleo, a gente não consegue pagar mais barato que, por exemplo, que um europeu que não produz na escala que a gente produz. Então, tipo assim, eu acho que a política dentro do primeiro setor da economia, que é o setor primário, o agro e a pecuária, ela já não atende uma necessidade que deveria atender para que o governo pudesse, pelo menos a curto prazo, diminuir o impacto negativo da política econômica dele. O segundo, né, que é a geração de energia, a construção civil e a indústria, que, né, que corresponde ao setor secundário da economia, você vê que já na geração de energia, que inclusive os principais especialistas em energia aqui no Brasil e também internacionalmente já falam numa clara e evidente racionamento de energia aqui no Brasil, né? E também, se a gente for pensar, por exemplo, na construção civil, a gente não tem um impacto significativo na construção civil, nem a curto prazo, nem a longo prazo, tá? E isso também os principais especialistas do setor já dão como certo, que não vai haver um aquecimento no ano que vem na construção civil, que é um dos setores da economia que mais empregam também no Brasil. E no terceiro, o terciário, né, que é o comércio e a prestação de serviços, você vê que o impacto, por exemplo, da política econômica do governo Bolsonaro, né, perpetrada pelo Paulo Guedes, ela está eivada de sérios equívocos. Por exemplo, a manutenção do preço do petróleo, do combustível, da gasolina, dos seus derivados, né, de acordo com o dólar. O que isso impacta no setor terciário, né, no último setor? É que esse setor é que chega até a gente. Por exemplo, é o comércio, a prestação de serviço. O comércio, você chega no supermercado, né, você vê que a carne, um produto lá da pecuária, que é do primeiro setor da economia, o setor primário, está um absurdo, né? Se você for ver, no agro, o óleo de soja está uma carestia danada e nós somos o segundo maior produtor de soja do planeta. Aí você vai para a prestação de serviço. Você vê que, por exemplo, o Uber, está cada vez mais os motoristas de aplicativos, a partir agora do segundo trimestre, saindo dessa vertente econômica, porque não está conseguindo mais ter uma margem de lucro, seja significativa, que compense o árduo trabalho de estar prestando, óbvio, ali, um serviço de extrema relevância para a sociedade. E também na saúde. Quando você tem um agravamento da crise sanitária, você tem cada vez mais uma descredibilidade do sistema de saúde brasileiro sendo perpetrado pelo próprio agente público e mandatário, que é o presidente da República. Ou seja, a representação política de poder do Bolsonaro, ela está pautada na própria desconstrução do próprio governo, né? Ela não tem uma política que seja significativa. Então, eu acho, respondendo a pergunta, que mesmo a curto prazo, qualquer intervenção que o governo tente fazer na economia, ele vai conseguir fazer, claro, ela não seja suficientemente impactante ao ponto de chegar para a gente, que somos os consumidores, e que a gente sinta que vai haver uma certa melhoria e que essa melhoria vá condicionar, né, uma nova imagem do presidente perante os seus cidadãos. Eu acho que a gente vai continuar com essa visão de que ele, ainda que ele não herdou a crise, ele agravou ela sistematicamente, que ele não foi prejudicado pela pandemia. A pandemia ajudou ele ainda mais a agravar a crise, que não era só mais uma crise econômica, mas ele ajudou a criar uma crise sanitária também, promovendo a descredibilidade das vacinas, né? Ele mesmo se colocando como um agente anti-vacina, perpetrando teorias conspiratórias, sendo agente, claro, do negacionismo. Então, eu acho que isso, a curto prazo, o governo em si, ainda que ele faça intervenções diretas na economia com medidas populistas e tudo mais, como o novo Bolsa Família, ele não vai conseguir, a curto prazo, diminuir o impacto negativo que ele causou mesmo para a própria estabilidade do governo. Então, eu acredito que, eu também não sou arrogante o suficiente para dizer que ele não vai ganhar, eu acredito que ele tenha chance. Ele é um agente político constituído de poder, afinal de contas ele é um mandatário e tem a máquina na mão, mas eu acho que a própria cúpula, né, que assistencializa ele, que ajuda ele ali na sua política de governo, não tem habilidade suficiente para mexer e alterar a economia em um ano e meio de governo que ainda falta, e que essa intervenção possa ser significativa o suficiente para mudar a imagem do presidente a curto prazo. Eu acho que é isso.
Vamos lá. Você falou isso, tocou na questão da crise sanitária. Ainda vou fazer o link entre isso e a imagem dele. Tá? Hoje saiu a notícia dizendo que o laboratório que estava fazendo as pesquisas sobre o uso da cloroquina mentiu nos resultados, né? Foram 9 pessoas que morreram no tratamento com cloroquina e o laboratório emitiu só 2, né, óbitos. E o Brasil tinha a oportunidade de liderar o mundo no processo de vacinação, porque a gente tem o SUS, que a OMS recomenda, inclusive, para os países que são potência. Eu lembro que, na época do H1N1, né, o Brasil foi assim, exímio no processo de vacinação em massa. Então, eu tinha faca e o queijo na mão, mas ele, com as teorias conspiratórias, seu negacionismo, sua negação da ciência, que ele sempre fez, né, não precisa ser muito, ter mais que dois neurônios para saber que ele não é um cara muito vinculado às ciências, haja vista que ele, né, já pediu o fechamento de universidades públicas no Brasil, enfim. Só que você não acha também que a imagem do Bolsonaro não está ali ligada também a um aspecto neopentecostal que impetra no Brasil? porque ele assume essa postura do líder messiânico e parece que a maneira que as pessoas devotam, né, o bolsonarismo é algo muito vinculado, também muito parecido ao sistema neopentecostal, onde você não precisa ter o mínimo de senso crítico, mas é levado pela pregação inflamada, pelo credo absoluto sem necessariamente ter um fundamento. Então, será também que esse aspecto religioso na fala do Bolsonaro não ajude ele a melhorar a sua imagem rumo a 2022?
Olha, eu acho difícil, ainda que eu concorde com você, que, por exemplo, esse setor mais radical, né, religiosamente falando, os setores neopentecostais, ele tá procurando, né, como obviamente, como representante dessa forma de pensamento, desse modo de agir, né, que o Bolsonaro representa, ele representa justamente isso, esse caráter messiânico. Ele já tem Messias, né, no seu sobrenome, então o que endossa ainda mais uma crença, né, uma pseudo-crença, né, que eles têm, de que o Bolsonaro possa representar qualquer tipo de entidade, né, que seja constituída de poder divino ali, né, ou que seja, obviamente, a representação de qualquer poder divino aqui no Brasil. Mas, enfim, há pessoas que pensam assim, né? Ainda que seja uma parcela pequena, né, frente ao todo da população, é uma parcela significativa que consegue contemplar, né, a curto prazo, como nesses 2 anos e meio de governo, e ter um impacto significativo nas relações de poder aqui no Brasil. Vide que o Bolsonaro faz aliança com os principais líderes religiosos do protestantismo, né, e da ala mais radical desse protestantismo, que é o R.R. Soares, é o Silas Malafaia, entre outras personalidades que jogam, obviamente, todo o seu poderio religioso, ou pseudo-religioso, ou pseudo-conhecimento religioso, em cima das pautas progressistas, né, onde está a ciência e tudo mais. Só que eu acho que essa não é a medida, né, que vai fundamentar qualquer tipo também de mudança na imagem do presidente. Pelo contrário, eu acho que as pessoas já se deram conta do impacto negativo dele em relação à pandemia, né, a esse discurso, e já sabe também que uma das coisas que fundamenta esse discurso negacionista, né, é a própria pauta religiosa. Então, a maior parte da população já está bem esclarecido para essa população que Bolsonaro ele não representa, né, os valores da religião cristã, seja ele de qualquer aspecto, seja do catolicismo, seja do protestantismo calvinista e das mais outras vertentes do cristianismo. A maior parte da população já se deu conta de que ele é um falsário, né, em relação a isso. Porque não tem, você não ganha obviedade, por exemplo, e não é chancelado em relação a qualquer tipo de prerrogativa de conhecimento que ele possa ter sobre as religiões, quando, por exemplo, ele subverte a ordem e o próprio sentido da religião cristã quando ele diz assim: eu sou favorável à tortura, sendo que Cristo morreu torturado, né? Eu acho que a gente precisa fuzilar, né, bandidos, bandido bom é bandido morto, se Cristo, né, quando para Pedro, em uma das passagens finais de Cristo aqui na Terra, ele diz para Pedro: não, Pedro, aquele que fere com a espada morre com a espada, pela espada, né? Não faceis com o seu semelhante aquilo que não queres que lhes faça, né? E ele também leva, né, como o Bolsonaro acusa deliberadamente de corrupção todos os seus inimigos políticos, Jesus vai levar, obviamente, para entrar no paraíso um ladrão que se arrepende, né? Então, acho que a população, ao longo desses 2 anos e meio de governo, por muito custo também e muita influência da mídia, de certos setores progressistas da sociedade, a população está começando a se dar conta de que, na realidade, não se trata ali de uma pessoa que está investida de um poder religioso ou de um conhecimento religioso que possa representar os anseios de uma parcela mais radical da ala religiosa da população. Muito pelo contrário. A população já se deu conta de que um cristão não gera ações deliberadamente promovendo caos e promovendo morticínio em massa, como Bolsonaro já promoveu. Ainda que eu volto a dizer, existe uma parcela arrogante também da academia achando que a sociedade brasileira não tem esse senso crítico suficiente para entender essas coisas. Eu discordo. Eu acho que a população brasileira, por mais desfalecida, né, que esteja frente a todos essa política deliberada de morticínio e caos que vem sendo criada pelo governo, ela consegue ainda ter, em meio ao caos, uma sensibilidade que talvez, se as coisas estivessem andando bem economicamente, politicamente, ela não teria. Infelizmente, a população está precisando passar por uma das maiores crises da história para perceber que aquele investimento naquele político que pregava o fim da corrupção, o fim das prerrogativas de troca de favores na política, que nada mais é que um falsário que faz absolutamente tudo aquilo que ele pregava antes de se tornar presidente. Então as pessoas já se deram conta de que ele vai contra os princípios da religião cristã, que ele deveria promover a paz antes de promover o caos, né? E que todo esse sistema deliberado de pautas anticientificista, de perseguição política aos agentes instituídos de poder, como a Polícia Federal, o Congresso Nacional, que tenta de alguma maneira enquadrar os filhos deles e eles em questões de corrupção, a população já se deu conta de que não se trata de uma conspiração como ele tenta colocar, mas sim de uma pauta real, grave e que precisa ser alterada. E a população já sabe como alterar. 2022 é logo ali, se Deus quiser, a gente vai exercer dentro do regime democrático o nosso direito de voto e vamos tirar Bolsonaro de lá. Aí quem entre, enfim, quem entre não interessa. Interessa que seja alguém que tenha um apreço pela democracia e que vá pregar o diálogo, a conciliação e, dentro do possível, a harmonia entre os poderes, né? Que é isso que a gente precisa.
Eu acho tão bonitinho essa esperança. Eu fico tão motivada, porque, olha, eu moro numa região mais periférica e sou uma pessoa religiosa, frequento igreja. Eu vou te dizer, para convencer o crente de que Bolsonaro não é um enviado de Deus, e eu não estou falando de pessoas assim, porque eu lembro que na época nas eleições eu já não achava que não tinha chance. E aí por isso que eu dei fiz esse clique na minha mente, porque eu falava, não é possível que o povo crente, o povo de Deus, vai apoiar esse discurso, essa ideia. Mas a realidade não é que o povo foi enganado. Ele mostrou a que veio. Ele veio mostrando a que veio. E as pessoas que estão apoiando, que estão achando o máximo, concordam com o que ele pensa. Acham que o que ele pensa e o que ele diz... Eu acho muito assim... Eu não saberia expressar a palavra, mas talvez ingênuo da nossa parte achar que a maior parte das pessoas tem esse pensamento de que crítico, né, e pensa e lê os evangelhos e pensa sobre Jesus, a maior parte das pessoas que apoiam ou que estão na igreja e são apoiadoras são pessoas que o que ouvem de Jesus ouvem do pastor, sabe? São pessoas que não leem os evangelhos. Eu mesma estou no meio que eu tenho convívio com muitas, né, irmãs em Cristo, muitas pessoas que não leem a Bíblia e se sentem gratas e felizes quando você senta com ela para explicar uma passagem do Evangelho. Elas ficam assim, extasiadas, porque elas não podem ler, elas não sabem ler. Então você imagina a influência que um pastor que está lá de terno e gravata e já tem toda essa imagem, né, porque a influência na nossa mente tem a imagem, a articulação das palavras. Os pastores são sempre muito bem articulados e são sempre pessoas que levam uma cesta básica, são sempre pessoas que compram medicamentos. Os pastores que estão nas periferias estão fazendo isso. E aí, se esses caras estão apoiando e achando pela fé, não pelas ações, porque quando você fala de fé, você tira totalmente a razoabilidade, o raciocínio, é fé. E aí, se pela fé esses caras estão achando que o Bolsonaro é um enviado de Deus, imagine o poder que esses caras vão ter sobre essas pessoas, né, que estão na periferia, que já estão numa situação de fragilidade, que muitas delas não têm noção nenhuma, não sabem o que é Jesus do Evangelho. O Jesus que elas conhecem é o Jesus que o pastor quiser apresentar. Se o Jesus que o pastor quiser apresentar é um Jesus que vem para trazer a espada e não a paz, como ele mesmo já diz, e só esse Jesus, fica meio puxado, entendeu? A gente pensar que toda a população vai ter esse pensamento.
Não, não, e eu entendo, e eu também compreendo o que você está falando, realmente é verdade. E isso não é uma crítica às pessoas periféricas do nosso país, porque eu também estou situado, estou logrado dentro da periferia. Mas eu acho que não é só a questão da religião que vai ser determinante agora na religião. Ela foi muito determinante nas eleições de 2018. Só que a gente tem uma agravante, né, que vai dar essa, que vai ajudar nessa criticidade, né, das pessoas, é que são a perda dos seus familiares, quando não da perda de alguns de seus familiares, a perda, né, de algumas pessoas próximas a elas, é um vizinho, né, é um amigo de um vizinho, né, que também vai alertar para essa questão desse discurso anticientificista, antivacina do presidente e de toda e qualquer pessoa que também esteja ainda pautado dentro desse discurso. Eu costumo ver também e costumo enxergar essa manifestação contrária a essas pautas no próprio silenciamento que o público, né, a claque bolsonarista, está passando nesse momento. Você não vê mais uma manifestação de grande significância nas redes sociais e até mesmo na rua das pessoas para o presidente Bolsonaro ou para qualquer tipo de discurso que emana dele. Já há um receio também dessas pessoas de estar manifestando, ainda que eles comunguem desses discursos, desses princípios do presidente, já há introspectado nele um certo constrangimento de estar falando sobre o presidente, de estar falando sobre essas pautas. Então, eu concordo com você que as zonas periféricas, por serem desassistidas, não só pelo Estado, mas também por certos tipos de setores da sociedade, que são setores, inclusive a academia, que deveria também exercer um papel de mediação e diálogo com as comunidades, a qual ela também não faz, ela é nessa brecha que ela abre entre os intelectuais e os não intelectuais da sociedade, que entra esses caras aí, né? Esses caras conspiracionistas, como Olavo de Carvalho, entre outros. Esses agentes promotores também de um evangelho que é completamente distorcido daquele evangelho pregado por Cristo. Porque quando chega ao ouvido dessas pessoas que já estão desassistencializadas, desacreditadas e com falta mesmo de uma educação formal que lhes dê a capacidade de pensamento crítico e autonomia desse pensamento, elas vão estar fadadas a acreditar, obviamente, nessas pessoas. E isso tem respaldo também, como você falou, desses pastores, desses agentes da religião, quando eles estão investidos, por exemplo, de um terno, de uma gravata. Isso está dentro, isso está pautado também dentro do mal-estar da civilização, né? que Freud fala, né? O imaginário coletivo. Hoje você não precisa ser, basta você parecer ser. Então, um pastor, um padre, né, ou qualquer tipo de agente religioso, né, seja um bispo, um presbítero, basta ele vestir-se como tal, né, que vai investir, obviamente, de uma formalidade, o que vai dar ele um status diferente dos demais, e se ele conseguir coadunar ali certos tipos de frases, né, que cheguem audíveis para os ouvidos dessas pessoas que não têm o conhecimento adequado e a capacidade crítica de pensar e contra-argumentar ele, ela vai ser facilmente enganada por esses agentes que também tão pouco sabem sobre aquilo que eles mesmos pregam. Então, eu volto a dizer, eu compreendo, acho realmente que dentro dessas zonas periféricas as pessoas têm uma maior dificuldade, mas eu acho que não será isso a determinante para que elas continuem apegadas a essas pautas promovidas pelo presidente da República. Eu acho que outras questões, como a crise financeira, que é inevitável, que chega ainda mais forte para a gente que vive na periferia, né? E essas questões também da crise sanitária que a gente está passando, volto a dizer, se não perdi um parente, graças a Deus, eu conheço alguém, vocês também devem conhecer alguém que perdeu um parente para a Covid. E quando a gente associa essa perda pela falta de vacina ou pelo descrédito, né, nas medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de máscara, não tem como a gente não deixar de associar todas essas questões ao presidente da República. Então, acho que são essas outras variáveis que serão determinantes para que o presidente, como já está demonstrado nas pesquisas recentes, ele vai declinar consideravelmente ainda mais até o ano de 2022. Eu acho que, ainda que a gente enxergue dentro da periferia um apego ainda mais resistente a essas pautas bolsonaristas, Eu acho que a própria falta de manifestação e de demonstração desse apoio ao presidente nas redes sociais, em diversos outros lugares, tendo comparativo com 2018, já mostra uma fraqueza significativa da imagem dele e também da sua representação política, não só agora, mas também como para 2022. Eu acho que ele não vence. Analisando o cenário, pode parecer arrogante, apesar de eu achar que ele tem muita chance, afinal de contas ele está constituído de poder, tem a máquina pública na mão, eu acho que ele não tem habilidade suficiente, seus amigos ali também, que os ajudam, não tem habilidade suficiente para promover uma mudança significativa na sociedade, ao ponto de reverter todo o caos que ele já gerou ao longo desses 2 anos e meio. Eu acho que já está perdido para ele, e inclusive esse avanço, né, nos discursos autoritários, já é uma demonstração de que ele já está enfraquecido o suficiente, que ele já sabe que ele não vai ganhar, e ameaça, o medo, né, da prisão, da cadeia, né, para ele, para seus filhos, já tá criando nele um desespero que ele já sabe que não tem mais volta. Ou ele avança com essas questões. A última saída, ele mesmo falou, é o golpe. Ainda que ele não deixe explícito isso, a última saída é o golpe. E ele não vai conseguir dar o golpe, porque as instituições estão fortes o suficiente para poder brecar, né? E a gente, como diz o próprio Montesquieu, né, todo homem vestido de poder é tentado a abusar dele. E ele só está exercendo a prerrogativa filosófica de Montesquieu. Né? Ele sabe que ele tem poder e que quem chancelou esse poder foi a população, mas que essa população, esse quantitativo de população que chancelou esse poder e deu a ele, diga-se de passagem, é legítimo, não está mais com ele. Boa parte dessa população, a maior parte, já não está mais com ele. E esse apoio é significante para que você pudesse embarcar e as instituições também pudessem embarcar em qualquer tipo de aventura golpista. Ele está perdido, o cenário é esse, ele está perdido e eu acredito que, particularmente, eu acredito que ele não consiga reverter esse cenário, ainda que eu acho que ele tenha a chance.
Vamos lá, se de um lado ele levantou, né, a credibilidade dele com essa dominação religiosa, né, dos setores mais periféricos, dos mais pobres, ele usou disso para ter a credibilidade, o pessoal da direita, ele usou as ideias liberais. Também não tem seguido uma pauta. Você vê que as privatizações também não têm avançado. Isso também faz com que esse setor mais liberal acabe se distanciando dele. Você vê que aí o MBL tece várias críticas em cima do presidente. Eu queria te perguntar, mesmo ele sendo desconfigurado, essa figura dele majestosa que tinha, como é que fica, né, daqui para frente o governo Bolsonaro? Como é que fica o executivo daqui para frente?
É importante você perguntar isso, porque ele já deu demonstrações de que o que falta para ele agora, né, como ele falou, é o golpe, mas ele não conseguiu. Então, o que resta, afinal, para o governo Bolsonaro? Resta ele tentar, de alguma maneira, reverter o próprio caos que ele criou. Então, acho que aí eu volto lá na questão do Temer, né? Chamar o Temer para mediar esse conflito, não com o STF, tá? Ele chamou o Temer para mediar o conflito com o Alexandre de Moraes, que foi indicado à cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Temer quando presidente da República ainda em 2018. Então, você veja bem, ele já sentiu que tudo aquilo que ele tentava promover e que pudesse, de alguma maneira, servir como base para uma aventura golpista, não aconteceu. Então, o que resta para ele? Resta eu tentar, de alguma maneira, minimizar os danos, chamando pessoas que são influentes no meio político, que têm essa abertura com os ministros do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a pessoa do Alexandre de Moraes, para tentar, de alguma maneira, atenuar a crise. E o próprio pedido de vista, né, do Alexandre de Moraes em relação a algumas pautas ligadas ao presidente Bolsonaro, já dá um indicativo de que, não que o ministro Alexandre de Moraes vá, né, recrudescer em relação a qualquer tipo de juízo que ele tenha ao Bolsonaro, né, e aos filhos dele, mas já dá um indicativo de que esse é o momento também da gente relaxar um pouco, não partir também para as decisões que acredito eu que já esteja constituída, né, em relação ao pensamento do Alexandre de Moraes em relação ao cometimento de lavagem de dinheiro, corrupção em relação à rachadinha. Eu acredito que o Alexandre de Moraes vá condenar o Flávio Bolsonaro e que a decisão monocrática dele quando do colegiado vá ser chancelada, tá bem? Porque já tem fortes indícios em relação a isso, mas eu acho que o recrudescimento dele em relação a algumas decisões que já poderiam ser tomadas em relação a isso, já demonstra que ele também não quer, pelo menos a priori, criar um tipo de desgaste maior com o presidente e com o governo. Ele tá, já que o presidente deu um passo atrás, é hora também da gente dar um pouco, uma desacelerada, e pouco a pouco construir essa base de consenso, né, em torno do presidente, para poder alertá-lo de que não vai haver saída, que nós vamos julgar, e que o indicativo que se dá, né, é de que a pauta, o mérito a ser julgado ali, vá ter a chancela de condenação, que já está previsível para todo mundo. Então, acho que o Bolsonaro, esse ambiente institucional dele agora, para o próximo um ano de governo que ele ainda tem, é de recuo, a priori, tá? Mas quando essas decisões forem chanceladas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele também tem uma preocupação enorme com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE em 2022, né? E a tentativa que ele tinha de desgastar a imagem do Alexandre de Moraes para promover um certo constrangimento e embasar essa ideia de golpe, né? Que o próprio Alexandre de Moraes poderia, de alguma maneira, fraudar as eleições quanto presidente do TSE, ele já não conseguiu mais. Então, ele não conseguiu desgastar a imagem do Alexandre de Moraes. Ele já reconhece isso, o recuo já é uma demonstração que ele reconheceu que já não dá mais para poder, de alguma maneira, manchar a imagem, né, a credibilidade institucional e profissional do Alexandre de Moraes. E o que resta para ele agora é cada vez mais recrudescer, né, dar cada vez mais passos atrás na sua empreitada autoritária, mas que ela vai durar por um certo momento. Quando a chancela, né, das condenações começarem a vir sobre os seus filhos e sobre ele mesmo, né, ele vai partir novamente para esses discursos autoritários, vai tentar novamente criar uma base de apoio, seja com os policiais, seja com uma certa ala que esteja descontente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para tentar, de alguma maneira, criar ainda mais uma instabilidade política para tentar promover qualquer tipo de aventura golpista. Eu acho que essas aventuras golpistas não acabam aqui, mas eu acho que, a priori, a curto prazo, a gente tem cada vez mais um recrudescimento do presidente, já se dando conta de que não resta saída, aí ele tentar, de alguma maneira, mediar e abaixar a poeira para que as coisas ainda, pelo menos a curto prazo, não piore ainda mais e suscite, obviamente, se desencadeie um processo de impeachment.
Bom, vamos lá, gente. Já está, infelizmente, caminhando para o final de hoje, mas eu acredito que a gente tenha mais debates, porque já vamos para quase uma hora de conversa. Então, eu vou fazer duas perguntas, selecionei aqui duas perguntas que os seguidores do Instagram fizeram. A primeira delas é, vamos lá, pensa um ranking, imagina aí um ranking de defeitos do atual governo e o que você colocaria no pódio de primeiro lugar, o que você considera o ato mais defeituoso até hoje?
Olha, são vários, a gente pode enumerar vários, mas eu acho que o mais significativamente grave, né, foi a promoção das medidas anti-vacina, né, a descredibilidade das instituições de saúde do Brasil e do mundo, tá? Ele não fez só uma crítica ao nosso sistema de saúde, a credibilidade pôs em dúvida a credibilidade da nossa comunidade científica, como ele pôs também a credibilidade da comunidade científica na China, quando ele criticou a Coronavac, disse que ela não iria tomar, disse que ela não era eficaz, criou certos tipos de ambiente ali e narrativas conspiratórias relacionadas a essa vacina. Então, eu acho que, a priori, o primeiro, o mais grave que eu considero, desses crimes cometidos, né, que a gente já pode falar assim, cometido pelo presidente, o mais grave são os ataques a medidas de saúde, a descredibilidade da comunidade científica nacional e internacional, né, a promoção de medidas anti-cientificista, né, como o uso de máscara, o distanciamento social, né, a promoção da vacinação em massa da nossa população, a própria mesmo, a própria A própria demora na aquisição de vacinas já demonstra um crime de saúde pública ali, que é gravíssimo, né? Então, acho que, primeiro, esse. Segundo, eu acho que, por óbvio, é um atentado à democracia, ao regime democrático, né? A supressão dos direitos civis da população, o atentado direto às instituições instituídas de poder, né? Como o legislativo e o judiciário, né? Em terceiro, eu acho que a contribuição negativa que ele deu também do Brasil para o cenário internacional, se aliando a certos tipos de figura política que sempre teve um desapego pela cordialidade, pela diplomacia internacional, né, que promoveu também outros extermínios em massa em outros lugares, como o próprio Benjamin Netanyahu, que promove xenofobismo, né, contra a população palestina e Israel, né? E o próprio Donald Trump também, que também exerceu xenofobismo também em relação aos imigrantes, né? E imigrantes esses que constituíram os Estados Unidos da América como um país, né? Diga-se de passagem. Então, acho que as alianças também internacionais do presidente levaram também à descredibilidade internacional do nosso país, né? Diplomaticamente falando. E isso, eu acho que a gente já pode elencar os maiores crimes, né, que ele cometeu.
Dava para fazer um top 50 aí, né?
Dá para fazer, cara. É assunto para um ano inteiro. Mas eu elenco esses três: o crime de saúde pública, né, o atentado à democracia, né, e a descredibilidade internacional que ele promoveu do nosso país, internacionalmente falando. Eu acho que esses três são os mais graves, a meu ver.
Vamos lá. A segunda e última pergunta de seguidor que a gente vai ler aqui é a sua teoria, a pessoa usou essa palavra, qual seria a sua teoria, a sua ideia para a melhora da política brasileira?
Eu acho que a gente não tratar, por exemplo, o cenário político de uma maneira polarizada. Eu acho isso um erro, particularmente falando, né? Eu acho que a gente não pode pensar o Brasil como nós e eles, como vem acontecendo, né? Por exemplo, a gente também não pode pensar o cenário político representativo como Bolsonaro e Lula. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente deve ter essa capacidade crítica de entender os outros e conhecer também as pautas políticas e econômica de outros agentes políticos, como Ciro Gomes, como o próprio João Dória, enfim, ou qualquer outro tipo de candidato que venha demonstrar ali uma responsabilidade institucional com o Brasil, um apreço com uma reestruturação econômica que seja significativamente importante a curto prazo que a gente está precisando. Eu acho que a gente precisa, particularmente a minha teoria é de que a gente precisa parar de promover essa dicotomia política, né? Parar também, em síntese, de promover essa, de achar que essa polarização ela é a única salvação para a gente. Bolsonaro não, Lula sim. Eu acho que a gente deve enxergar outros candidatos. E a partir dessa visão de outros candidatos, a gente possa estabelecer ali uma criticidade maior em relação às pautas do Brasil, conhecer o que cada candidato pode também oferecer para a gente como saída. E, em cima disso, né, acreditar a nossa confiança no dia 3 de outubro e escolher o melhor candidato que tem as melhores propostas para reestruturar o nosso país a curto prazo. É isso.
Bom, então, finalizamos, né, nosso episódio. Daria pano para manga, né? A gente ter falado aqui, por exemplo, que ele encontra vacina, mas ele ocultou em 100 anos o seu cartão de vacina. Então, teria muita coisa para a gente falar aqui.
Sim.
Mas eu queria agradecer a sua disponibilidade, Thiago. Queria agradecer a Manu, né? Foi super top, conduziu aí super bem esse bate-papo. E aí, queria, né, agradecer você, ouvinte, pedir para que você ajude a gente a divulgar, porque dá maior trabalho fazer isso aqui acontecer, e a gente faz exatamente para promover conteúdo de qualidade. Então, eu acho que Instagram, rede social, não é só TikTok, não é só porcaria. Também a gente tem que usar como mecanismo de difusão de conhecimento, de reflexão. Então, dá essa moral para a gente. Manu, muito obrigado. Eu vou deixar o Thiago fazer suas considerações finais e a Manu, cachorrinho. Peço desculpa ao ouvinte qualquer interferência, né? Que está gravando Skype. E é isso.
Olha, primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, enfim, de alguma maneira, espero ter contribuído de alguma maneira aqui com o projeto. Eu fico significativamente tocado em relação às pautas do nosso país, então nada mais honroso do que a gente estar discutindo o nosso Brasil, fazendo uma análise, ainda que seja por um recorte político, né, puramente político. E agradecer pela oportunidade, pelo espaço também que foi dado a mim para poder estar contribuindo de alguma maneira, e também pela honra de estar dividindo essa análise, esse debate com duas pessoas também com um conhecimento muito grande, não só na área política, mas em outras áreas, como a área do direito penal, direito criminal, né? Como da nossa colega aqui, que está ao vivo com a gente. Eu só tenho a agradecer, agradecer mesmo de coração pelo convite, e espero contribuir mais vezes aí para o projeto.
Agora eu, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de começar esse novo projeto, novos desafios. Eu sou meio esquisita com tecnologia, embora seja jovem, mas sou uma jovem. Enfim, não quero fazer nenhum preconceito etário aqui, então não. Sou uma jovem que não sei mexer em tecnologia. Mas muito, muito obrigada mesmo à presença do Thiago, que trouxe apontamentos brilhantes e bem interessantes. Eu espero que a gente já deixe marcado nosso próximo encontro, porque ficou muita coisa que a gente não conseguiu falar por causa do tempo, né? Senão acaba ficando longo demais. E que a gente consiga ampliar o debate, democratizar mais o conhecimento, passar conhecimento para as pessoas que querem aprender. É isso. Obrigada, gente.